Brasília, saúde.
E hoje o nosso papo é com a doutora Maria Letícia Casselli, que é médica nefrologista, para falar sobre incontinência urinária. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência urinária atinge 72% das mulheres do mundo. Cerca de 20% dos casos de incontinência são em mulheres adultas e em idosas pode chegar a 50%. Doutora Maria Letícia, seja bem-vinda. Muito bom dia.
Muito bom dia, é um prazer de novo estar com você, Bruno.
Doutora Maria Letícia, vamos analisar esses dados, né? Há uma prevalência grande de incontinência urinária entre as mulheres, é um dado aqui que é interessante, 72%. Por que isso ocorre, doutora?
Bom, então, em primeiro lugar, como você ponderou, realmente é bem mais comum nas mulheres, chegando a atingir até esse valor que você falou, 70%, mas nesses casos são pessoas idosas, acima de 65, acima de 60 anos. E o ruim disso é porque a maioria das mulheres não procura um atendimento médico. Por quê? Por causa de constrangimento, falta de conhecimento, fica com medo do tratamento ser uma cirurgia. E isso acaba levando ao quê? Uma diminuição da qualidade de vida dessas mulheres, né? Ficam deprimidas, ansiosas, no trabalho também é prejudicado, um isolamento social. E até mesmo nas relações sexuais, um terço delas, incontinentes, podem até urinar durante o ato sexual, que é extremamente constrangedor. Além de infecções como fungos ou na pele, e se for o caso delas terem cuidadores, vai aumentar o trabalho dos cuidadores. Então, como você perguntou, por que isso acontece? Uma, porque as mulheres, o trato urinário delas é diferente. A própria anatomia delas facilita isso. Outra coisa, se a mulher estiver obesa. Se tiver obesidade, isso aumenta 3 vezes a chance dela ter incontinência. Antes, Bruno, acho que era interessante a gente falar para o ouvinte o que é incontinência urinária, né? Porque a gente não falou. Sim. Então, incontinência urinária é o quê? A pessoa fica perdendo urina sem querer estar perdendo urina. Então, o que é extremamente constrangedor. Então, voltando ao caso dos porquês. Então, uma das coisas que leva a isso é obesidade. A outra coisa, a menopausa, por isso a maior incidência em pessoas mais idosas, acima de 60 anos. A multiparidade, o fato de ter tido partos normais, um histórico familiar. E além disso, se tiver diabetes, depressão, tiver tido um AVC, ou no caso da menopausa, porque tem uma atrofia da região vaginal, ou se a mulher necessitou de radiação naquela região pélvica. Então, tudo isso junto, né, são fatores que vão facilitar a ocorrência desse vazamento involuntário da urina.
Pode ocorrer também em homens?
Pode ocorrer também em homens, né, mas é com menor incidência. E no homem, um fator bem preponderante por conta da hipertrofia da próstata. E mesmo depois, principalmente depois que o homem realiza uma cirurgia prostática, se for uma retirada completa da próstata por um câncer, a incidência é altíssima também, pelo menos nos primeiros 6 meses. Tem chance de depois de 6 meses, até 1 ano, disso normalizar espontaneamente. Mas é uma ocorrência frequente nos homens, então eles nem podem ficar desesperados, que a maioria, após 6 meses, isso vai normalizar. Então, tem que aguardar um pouquinho. Então, por que isso ocorre? Então, pode ter acometimento ou das estruturas neurológicas que controlam a micção, ou dos músculos ali ao redor, e dos tecidos que estão ao redor disso. Então, tudo isso, se tiver algum probleminha em alguma dessas estruturas, o preço pode ser a tal da incontinência urinária.
Doutora, vamos falar aqui sobre os sinais, sintomas, né? Pode ocorrer, eventualmente, algo semelhante à incontinência, mas quando é que isso pode ser classificado como um problema crônico e que já indique a necessidade de um tratamento com especialista?
Olha, eu volto um pouquinho. Só de você perder um pouquinho de urina, não precisa ser muito não, porque realmente incontinência podem ser pequenas quantidades ou muitas, a ponto da pessoa ter que usar uma, entre aspas, fralda, trocar 5 vezes ao dia. Então, eu acho que aconteceu uma vez, 2 vezes, já é motivo, por isso que pouca gente vai ao médico, que acha assim, ah, não, foi só uma vezinha, foi só 2 vezinhas. Não, eu acho que apresentou 1, 2 vezes, você já tem que procurar um especialista. Na maioria das vezes, quem é procurado é um urologista, que na verdade eu sou nefrologista, mas na verdade o urologista é que é o mais procurado. Mas assim, não tem que esperar, porque assim, você pode estar diante, no caso do homem, do aumento da próstata, que pode ser reversível com o tratamento. No caso da mulher, ela pode estar tendo contrações da bexiga involuntárias, ou então uma coisa que é mais fácil de resolver, que é a tal da incontinência de esforço. O que, que é isso? É a mulher que quando ela não tem nada de alteração dentro da bexiga, mas ela tem, porque a gente tem a bexiga, depois tem a uretra, que é depois que sai da bexiga. Então a gente tem uma válvulazinha, vamos dizer assim, para o leigo, nessa uretra aqui, ela tem que fechar na hora que a bexiga está enchendo. Então vamos supor que uma mulher está lá fazendo jumping ou fazendo running, então são exercícios de alto impacto, e ela é uma pessoa jovem, e ela vê que ela está vazando, está perdendo urina. Como assim? Então, porque há um aumento da pressão do abdômen, da parede abdominal, mesmo ela não tendo nada na bexiga, mas se esse aumento da pressão na barriguinha for muito alto e essa válvulazinha não for muito potente, vamos dizer assim, ela vai perder. Isso tem jeito? Tem. Ela começa a fazer também o quê? Fisioterapia pélvica, vai fazer um pilates para poder tentar melhorar isso. Então, assim, tem jeito. Então, por isso que a pessoa tem que procurar, não ficar esperando a coisa ficar avançada, porque aí já passou por um monte de constrangimento, você já alterou sua vida social, porque você não vai mais a um cinema. Por exemplo, eu sou procurado por mulheres que não vão mais a um cinema, que não conseguem ficar uma hora sem vazar a urina. Então, isso é extremamente constrangedor.
Qual a relação, sim, doutora, eu ia te perguntar qual que é a relação para as mulheres entre o parto, a gravidez, com o surgimento de incontinência urinária, essas coisas estão relacionadas?
É, primeira coisa, não vamos falar mal de ficar grávida, nem de ter muitos filhos por via normal, isso deve acontecer. Mas acontece que quando você fica grávida, a parede abdominal, ela fica aumentada, então isso pressiona a bexiga. Os músculos da periuretra, ou seja, da musculatura vaginal, eles podem perder o tônus dele, a força deles, depois de um parto normal. Então, assim, então isso propicia que haja perda, né, involuntária de urina. Então, essa é a correlação. Mas isso tudo é reversível. Então, após o parto, ela pode fazer o quê? Uns exercícios de fisioterapia pélvica que vão levar isso à volta dele ao normal, né? E outra coisa que eu falo também é não fazer coisas da cabeça das pessoas, sabe? Porque tem gente que fala assim, então eu vou começar de vez em quando, eu seguro a urina e solto da cabeça dela. Não deve, porque isso se acaba alterando ainda mais a musculatura lá. Então, assim, o ideal é que se procure um fisioterapeuta. Grosseiramente, a gente já pode orientar que um tipo de exercício interessante é fazer 8 a 12 contrações sustentadas, assim, por 10 segundos, 3 vezes ao dia, por uns 5 meses. Isso aí é uma abordagem muito positiva, mas o ideal é que se vá realmente a um fisioterapeuta ou a um pilates para poder direcionar bem a coisa. Agora, antes disso, ô Bruno, é interessante a gente falar dos tipos que você tem de incontinência. Porque tudo agora que a gente falou foi da incontinência que a gente chama por estresse, ou do esforço, que esse esforço na parede abdominal, ou por parto, ou obesidade, tarará, propiciou isso. Mas tem um outro tipo também que é muito desagradável, é quando a pessoa tem urgência para urinar. Então, ela não consegue chegar até o banheiro, seja com pequenos ou grandes volumes. Sim. Então, isso aí sim você tem um problema na bexiga, que ela fica com atividade aumentada durante o momento que ela está enchendo. Então, vamos pensar, na hora que
a pessoa fica com a constante vontade de ir ao banheiro.
E quando ela tem essa vontade, ela não consegue segurar. Uhum. Isso é que é difícil, entendeu? Ela não pode. Ou então, quando aquela pessoa fala assim, ai, quando eu vejo a água na torneira, ou vejo alguém, ou eu vou lavar minhas mãos, já me dá aquela vontade desesperada de eu ir ao banheiro. Aí ela tem que procurar porque isso aí tem jeito. Geralmente é por conta que a bexiga, ela começa a se contrair ainda com um enchimento pequeno. Ela está com pequenos volumes, mas ela já o reflexo de urinar já é despertado, o que não é ideal. Então, para isso, além do exercício físico, pélvico, que a gente mencionou anteriormente, a pessoa tem remedinhos que podem ser usados para diminuir essa contração involuntária, hiperativa da bexiga.
Então, doutora, já que você entrou nos possíveis tratamentos, né, imagino que o tratamento dependa também do tipo de incontinência, e a gente pode fazer essa relação aqui. É importante passar essa perspectiva para os pacientes, porque é um problema que provoca constrangimento, e eu acho que isso até dificulte a busca pelo profissional médico, para que a pessoa fale.
Como eu falei, que a pessoa fica com vergonha.
E fica com vergonha. Mas tem tratamento, então a gente tem que trazer os ouvintes para essa perspectiva. Olha, você está se identificando com algumas das situações que a gente está descrevendo aqui, é importante conversar com um profissional, porque, enfim, tem que buscar ajuda para tratar, né? Não precisa ficar sofrendo dessa forma, né, doutor?
Exatamente. Então, assim, seja o tipo que for, uma coisa que é sempre positiva é a fisioterapia pélvica, tá? Ou pilates, se for direcionado. Então, isso é importante. Outra coisa que é importante é que muitos dos pacientes usam muitas medicações, para seja para o diabetes, para pressão, enfim, o que seja, que ele tenha outra doença. E aí, o profissional que for ver a incontinência, ele tem que pegar, o ideal é isso, que ele olhe todas as medicações, porque pode ser que algumas delas tenham interferência na contração ou no relaxamento dessas estruturas vesicais, da bexiga, uretra, etc. Então, você pode ajustar essas medicações, não retirá-las, mas adequá-las. Por exemplo, uma pessoa que tem incontinência, ao mesmo tempo tem depressão, ela vai ter que tomar um remédio para depressão. Existem remédios para depressão que melhoram a incontinência. Então, o profissional vai escolher um que faça matar dois coelhos com uma cajadada só.
Muito importante.
É isso.
E outra, pode continuar, doutora.
Não, então, e outra coisa que é bom para todo mundo é perder peso, porque como a gente falou inicialmente, só a obesidade faz aumentar em 3 vezes a possibilidade de você ter incontinência, e quando você vai para o peso normal, 70% das pessoas acaba a incontinência. Então, muito positivo. Eu sei que perder peso é difícil, mas é tudo uma luta, a vida é luta.
A Marisa, nossa ouvinte, está perguntando aqui sobre tratamento usando laser para incontinência. Como seria esse tratamento?
Então, esse é um tratamento que está ainda questionável, tá? Eu não vou falar nem que ele seja bom. Isso aí é utilizado, está começando a ser utilizado para tal da incontinência de esforço, que é essa que a pessoa vai fazer, ou tossir, ou espirrar, ou fazer, dar uma gargalhada, um exercício físico mais vigoroso, e aí ela vaza, né? Então, realmente está sendo utilizado esse laser. Mas a bibliografia séria ainda não bateu o martelo que ele seja um tratamento que possa passar a ser preconizado. Tá? Antes disso, a gente tem, como eu falei previamente, que já está bem preconizado, que é a fisioterapia pélvica. Outra coisa, ver Marisa também, não sei qual é a idade dela, mas se estiver fazendo uma fase de menopausa, onde a concentração do hormônio está diminuída, com isso você tem uma certa atrofia da musculatura. Então, por isso, você tem que ir a um profissional para dosar isso, porque aí se você fizer uma reposição via vaginal mesmo, 2 vezes ao dia, 2 vezes por semana, você também pode corrigir isso. Então, assim, nesse momento, eu não falaria como primeira opção o laser, porque ele ainda está questionável a nível médico, vamos dizer assim.
Bem, nosso tempo está acabando, doutora, mas...
Peraí, deixa eu só falar uma coisa, olha, interessante. Ó, o normal, eu sou muito taque.
Eu gosto
o normal,
assim.
O normal é que a pessoa urine no máximo 8 vezes ao dia. E 1 vez durante a noite, tá? Isso é importante para a pessoa ter uma noção, será que eu estou demais ou não estou, né? E outra coisa, quando a gente pede o ultrassom, a ecografia da barriga, do rim, das vias urinárias, é importante o profissional pedir que seja analisado quanto que está ficando de xixi na bexiga daquele paciente, porque com isso eu já tenho uma ideia se ele pode estar tendendo a ter a tal da incontinência urinária.
Repete aí pra gente, doutora, qual seria o normal da frequência?
Até 8 micções por dia e 1 micção à noite.
Uma micção à noite interrompendo o sono ou não?
Às vezes sim, mas entendi. Aí você vai urina e volta a dormir sem problema.
Sem
mas
problema.
Aquele que você fica acordando toda a noite, então no caso do homem, por exemplo, ele pode estar com certeza com a próstata aumentada e é fácil de resolver, né, hoje em dia, vamos dizer assim.
Ou né? Também pode indicar diabetes, né, doutora?
Não, sim, isso é do que eu já estou dirigindo aqui para o meu
sim.
contexto.
Para o seu lado.
Tá.
Muito
É,
bem, a gente conversou hoje aqui no nosso CBN Saúde com a doutora Maria Letícia Casselli. Muito obrigado pela participação, um ótimo dia, até mais.
Para você também, fica com Deus, tchau, tchau.
Vamos ao repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília.